10:35, 10:35, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 10 de outubro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. A Secretaria de Saúde do Paraná liberou a quarta dose da vacina anti-Covid para todo o público adulto. A organização fica a critério dos municípios, é o que informou a CBN o secretário da Saúde, Beto Preto. A Andressa Tavares, aqui da CBN Curitiba, tem mais informações. Andressa, muito bom dia.
Olá, bom dia, Lucian. Bom dia para todos os ouvintes da CBN. Essa informação foi repassada em primeira mão, a CBN Curitiba, pelo secretário de Saúde hoje cedo. Beto Preto declarou que a deliberação é feita após reunião com o Ministério da Saúde, que aconteceu ontem em Brasília. Na sequência, a orientação foi repassada às cidades paranaenses em reunião do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná. A R2, ou quarta dose, era até então recomendada pelo Ministério da Saúde para pessoas a partir de 40 anos, mas as prefeituras de cidades de outros estados já estavam estimulando a vacinação de público mais jovem. A Prefeitura de Curitiba informou também ao vivo aqui a CBN mais cedo, secretária de Saúde da cidade, a Beatriz Batistella, que a aplicação por aqui dos nascidos em 1983 podem buscar, então, os postos de Curitiba para a quarta dose da vacina a partir de amanhã. Então, as pessoas nascidas em 1983 com 39 anos, desde que tenham, então, também tomado a última vacina, a última aplicação, há mais de 120 dias. A nova medida acontece logo após o surgimento de nova variante do vírus que causa a Covid-19. A primeira morte pela cepa BQ1 no Brasil ocorreu na última terça-feira em São Paulo. Aqui na capital, a nova variante já circula. O secretário de Saúde do Paraná ponderou que a nova cepa ela é mais transmissível, mas ainda são feitas análises quanto à sua agressividade. Ele disse também que não é motivo para pânico, mas os cuidados eles têm que ser tomados, assim como a vacinação deve acontecer. Quem ainda não tomou deve tomar e quem não completou o esquema vacinal deve completar. No Paraná, então, essa preocupação com esse esquema vacinal incompleto. O estado registrou uma redução de 95% no número de vacinas aplicadas contra a Covid no intervalo de um ano. Esse dado também foi reforçado durante a entrevista agora há pouco ao vivo aqui à CBN Curitiba. O secretário Beto Preto também trouxe em primeira mão a informação de que aqui no estado mais de 1,5 milhão de doses da vacina contra a Covid estão vencidas. E o governo está esperando um laudo para possível expansão dessa validade. Já em Curitiba não há registros de vacinas vencidas.
Muito obrigado, Andressa, pelas suas informações. Portanto, agora depende de cada município a organização para a aplicação da quarta dose para o público adulto. Aqui na capital paranaense começa com os adultos de 39 anos e aí deve descer, né, até as outras idades. Começa então pelos nascidos em 1983, a aplicação da quarta dose amanhã na capital paranaense. Vamos esperar as decisões de cada Secretaria Municipal de Saúde a partir de agora. Ponta Grossa reduziu o número de abertura de empresas e agora supera já a média do Paraná. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. Uma empresa leva 7 horas para ser aberta em Ponta Grossa, de acordo com o portal RedeSim do governo federal. O resultado obtido pelo município representa metade do tempo da média estadual, como você frisou. Como comparativo, o Paraná, mesmo com a redução no tempo para abertura de empresas, registrou em outubro de 2022 uma média de 14 horas para abertura de um novo empreendimento. A média nacional está em 1 dia e 13 horas. Segundo Tônia Mansani, presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento aqui de Ponta Grossa, essa redução é resultado da inovação e modernização dos serviços.
Nós conseguimos, através de um trabalho conjunto entre todos os órgãos licenciadores do município, integrando com o Estado, né, com a Jucepar, automatizar todo o nosso processo de abertura de empresas, inclusive a consulta prévia, que hoje não tem qualquer intervenção humana, fazendo com que o nosso tempo, né, que era em janeiro de 54 horas, caísse hoje por um processo total de 7 horas, muito abaixo da média do Estado, sendo destaque nacional. E também hoje nós temos 562 atividades econômicas que são dispensadas, né, do ato público, ou seja, que não tem o processo de alvará, que já começam a funcionar automaticamente, mostrando que nós somos um município com uma história muito bacana, com 200 anos, né, de muito orgulho, mas sim uma cidade moderna e inovadora.
Um dos norteadores das ações é o programa Descomplica, que tem o objetivo de simplificar a emissão do alvará de atividade econômica para todas as modalidades e portes empresariais aqui de Ponta Grossa. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. De Ponta Grossa, nós vamos a Londrina. Por lá, os bombeiros reprovaram as estruturas e a inauguração da decoração de Natal do município foi adiada. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, muito bom dia. Estava prevista essa inauguração para quando e como é que fica a situação agora por aí? Vai ficar sem Natal a cidade? Corre esse risco?
Oi, Luciana, bom dia a todos. Não corre esse risco, só foi adiada. E a inauguração aconteceu hoje à noite, tudo pronto, pelo menos era o que a prefeitura estava imaginando. Mas agora vai ter que terminar aí alguns detalhes finais na instalação dessa decoração, que abrange, além do centro da cidade, outros 16 pontos da cidade, incluindo rotatórias, praças, avenidas e prédios públicos. No comunicado, a prefeitura também confirmou que o Corpo de Bombeiros pediu várias adaptações na passarela flutuante instalada sobre o Lago Igapó, que é um dos principais pontos turísticos aqui da cidade. Os bombeiros fizeram a vistoria na estrutura após o recebimento de uma denúncia, e as equipes constataram diversas irregularidades e identificou também que o guarda-corpo da passarela está inadequado e precisa ser trocado. Essa passarela deve comportar 200 visitantes por vez e o trajeto na passagem de um lado para o outro deve durar 15 minutos. Equipes de segurança vão ficar nesse trecho 24 horas por dia acompanhando o vai e vem das pessoas, até para que não haja uma lotação e problemas maiores. As alterações já foram requisitadas pela prefeitura para a empresa responsável pelos trabalhos, que vai receber 5 milhões e meio de reais para decorar a cidade de Londrina. Lembrando, já noticiamos inclusive aqui no CBN Paraná, esse valor é 200% maior do que o pago no ano passado. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Portanto, né, os bombeiros barraram ali essa estrutura, reprovada a estrutura, e agora a inauguração do Natal lá de Londrina foi adiada. Em Maringá está tudo certo para o Natal, viu? A Maringá Encantada começa no dia 18 já, com várias atrações, inclusive uma pista de patinação no gelo. Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações para você sobre o Natal da cidade. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Essa é uma das principais atrações, novidades da Maringá Encantada deste ano. A pista de patinação no gelo já começou a ser montada na Travessa Jorge Amado, ao lado do Mercadão Municipal. A Maringá Encantada, que é o período de Natal de Maringá, começa no dia 18 de novembro, com a chegada do Papai Noel e show de artista nacional na Praça da Catedral. A decoração começou a ser instalada no final de outubro, as árvores começaram a receber os enfeites de luzes, serão instalados 200 mil metros de cordões de LED em 2.800 árvores pela cidade. O eixo principal da Maringá Encantada será estendido com atrações até a Praça de Todos os Santos, no Teatro Reviver Magó. No Parque Alfredo Niffler, haverá um show dos mesmos produtores do Illumination de Gramado, um espetáculo sobre o lago, com cortina de água e muita luz. O Parque do Japão terá fogos de artifício e uma decoração mais nipônica. Uma banda de jazz vai circular pelo comércio e este ano serão instalados dois túneis de luz, que já se tornou tradicional nos natais de Maringá, e também vai ter a roda gigante. A expectativa da prefeitura é que a Maringá Encantada injete 77 milhões de reais na economia local e atraia visitantes de até 500 quilômetros de distância. A estimativa é que compareça cerca de 2 milhões de pessoas durante toda a campanha de Natal. A Maringá Encantada, então, começa no dia 18 e segue até o dia 8 de janeiro de 2023, Luciano.
Legal, obrigado pelas informações, Letícia. Aqui na capital, a programação do Natal começa no dia 22, mas hoje desembarca por aqui já o Papai Noel, né? Algumas ruas do centro cívico da cidade, inclusive próximos ao Shopping Miller, que é onde ele vai desembarcar, o shopping mais antigo aqui de Curitiba. Algumas ruas serão bloqueadas a partir das 19 horas para a chegada do Bom Velhinho. Essa época de Natal, de fim de ano, movimentem muito o turismo pelo Paraná. Os municípios adoram, claro, o setor de turismo, a economia em geral adora essa época. Moradores de Foz do Iguaçu e de municípios da região podem visitar de graça as Cataratas do Iguaçu nesta sexta-feira. É, Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É, os moradores de Foz do Iguaçu e cidades lindeiras ao Parque Nacional do Iguaçu poderão visitar de graça o Parque Nacional durante o Cataratas Day nesta sexta-feira, das 9 da manhã até as 4 da tarde. A data lembra o 11º ano da eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das 7 maravilhas da natureza, em 11 de novembro de 2011. O objetivo da ação promovida nos lados brasileiros, argentino e das quedas é divulgar o atrativo turístico por meio das fotos e vídeos dos visitantes nas redes sociais com hashtag CataratasDay2022. De acordo com a organização do evento, para ter o benefício, o visitante deve apresentar um documento de identificação e comprovante de residência no nome dele. Moradores que forem ao local de carro terão isenção também do estacionamento. As cidades são Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Ramilândia, Santa Lúcia, Serranópolis do Iguaçu, Vera Cruz do Oeste, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Lindo Oeste e Santa Teresa do Oeste. Por causa de 17 quilômetros, Cascavel não entrou nessa lista. E quem quiser fazer aí uma emenda no feriado do dia 15 de novembro e aproveitar, fazer que não faz parte desses municípios lindeiros, mas quer visitar as cataratas, para brasileiros o ingresso é de R$ 67,00, para estrangeiros R$ 114,00, já para os visitantes do Mercosul o valor é de R$ 91,00. Esses valores não incluem o passeio do Macuco Safari nem o passeio de helicóptero. E para quem quiser conhecer os 7.919 metros de extensão e 196 metros de altura da usina da Itaipu Binacional e outros passeios, a partir de R$ 48,00. Passeio no Parque das Aves e tirar aquela tradicional foto com uma das 100 araras que estão no viveiro e outras 1.300 espécies de aves, o valor é de R$ 70,00. O Museu de Cera, com 6 salas com artistas diversos, esculpidos em cera e para a criançada, dinossauros e carros que se transformam em robôs. Além, claro, do Bar de Gelo, que atrai muitos adultos. Para quem quiser aproveitar, tem desconto. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Está aí, então, atrativos na fronteira. E a Prefeitura de União da Vitória lançou um edital para revitalizar o Parque Morro do Cristo, um dos principais pontos turísticos do Vale do Iguaçu. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Olha, Luciano, a Prefeitura tem encontrado dificuldades para executar essas obras de revitalização do Parque Morro do Cristo, aqui em União da Vitória, por conta da falta de interessados. Já foi lançado um edital licitatório, mas sem empresas cadastradas na concorrência. Com isso, a administração está lançando o edital pela segunda vez, não só para a reforma deste, que é o principal ponto turístico do Vale do Iguaçu, mas também para a construção de um café, um restaurante no local, para atrair os turistas. O objetivo é reconstruir a escadaria de acesso, reforma da Via Sacra, construção de um mirante, reforma do Monumento Cristo, da capela, melhorias na instalação elétrica e também na iluminação, além da reforma do calçamento e paisagismo. Segundo o prefeito Bashir Abbas, o excesso de obras no estado e o fato de ser um trabalho bastante detalhado, principalmente na pintura do Cristo, explicam a falta de interessados na primeira licitação. Agora, a prefeitura acredita que haverá empresas interessadas na licitação que será lançada no próximo dia 17 de novembro e que essa repaginada no Morro do Cristo, que é um lugar realmente muito bonito, com vista para toda a União da Vitória e também Porto União, no lado catarinense, possa ser concretizada e assim fomentar o turismo aqui na nossa região. É um dos pontos turísticos mais bonitos do Paraná e do Brasil e que vai ganhar uma cara nova. Eu volto com você, Luciano.
Legal, Rafael. Com certeza vai atrair mais turistas aí para a região. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.